Espaço CBN Cultura.
Onze horas 15 minutos, a gente está ao vivo aqui na CBN. Queria agradecer todas as mensagens que a gente tem recebido hoje aqui, das entrevistas que a gente já fez já. E agora a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o diretor artístico do Grupo Comedia, o Sérgio Valle. A gente vai entender aqui os impactos da Lei Rouanet na cultura nacional e esses desdobramentos com as novas regras anunciadas recentemente pelo governo, né? Então, Sérgio, muito bom dia, obrigado por estar aqui com a gente, viu?
Leonardo, eu que agradeço, muito bom dia a todos os ouvintes.
Teve mudanças bastante expressivas na Lei Rouanet nessas últimas semanas, né, com o novo governo, né? Como que você recebeu esse teto de R$1 milhão para projetos? Isso realmente muda a cara desta lei? E também aproveitando e perguntando para você se realmente toda essa repercussão em cima da Lei Rouanet, ela realmente ela valeria a pena tanto ao em cima dessa lei?
Então, Leonardo, quanto à repercussão, eu acho que até surpreende um pouco quem trabalha na área, porque essa lei ela responde aí por 0,38% dos incentivos que são dados pelo governo. Existe 99,6% são dados para outras indústrias, né? Mas essas mudanças, algumas foram bem bacanas até. A cultura deixou de ser um ministério e passou a cidadania. Então a nova lei tem uma questão social maior, né, com mais ingressos gratuitos, os espetáculos com, às vezes, ensaios abertos, coisas abertas, a obrigação de quem faz os projetos garantir que o público mais carente, de instituições, escolas, estejam lá nos espetáculos, isso é muito bacana. Existe também uma questão das regiões, quer dizer, favoreceu mais os espetáculos no Norte e Nordeste, no Sul também. Saiu um pouco do eixo Rio-São Paulo, isso eu acho interessante, e houve essa questão de um corte, simplesmente, que são os tetos, né? Cada projeto podia ser até 60 milhões, passou para 1 milhão. Uma coisa interessante a gente esclarecer é que 60 milhões é uma ficção completa, nunca existiu na história do país um projeto de 60 milhões. Tá? Isso daí era um teto para, às vezes, as pessoas faziam vários projetos, algumas instituições, então elas tinham lá várias para oferecer. A ideia é, porque nem a maior parte dos projetos, a grande maioria, jamais capta dinheiro. Existe na lei um mito que o governo dá o dinheiro, né? Mas, na verdade, o que a lei faz é que você, qualquer pessoa, pode inscrever algum projeto cultural, ele passa por uma série de escrutínios, mas são coisas que valem para todas as pessoas de maneira igual, qualquer um pode escrever, e depois você tem a possibilidade de chegar numa grande empresa, realmente uma empresa muito grande, porque os valores são bem baixos por empresa, e você capta o dinheiro, mas a maioria dos projetos jamais saem do papel, jamais conseguem captar valores. Então, existe um limite agora de 10 projetos, ou 10 milhões de reais por grupo, e cada projeto é 1 milhão.
Então, que isso mudou, esse 1 milhão de reais, o que a gente percebeu nas últimas notícias e tal, que o mercado de musical que ficou um pouco mais aflito com essa questão de 1 milhão de reais, né?
Então, eu acho que o mercado musical, ao que todos indicam, vai simplesmente ser destruído, acabou esse mercado. É importante lembrar assim, que os projetos, às vezes a pessoa fala assim, o artista recebeu tanto e tal. Bem, o artista não recebe, ele tem um projeto e pode tentar captar, né? Mas, às vezes, nós estamos falando de empresas que têm aí 100 funcionários. Então, não é assim para um artista mostrar o trabalho. Às vezes é uma empresa, um musical, ele envolve 100, 200 pessoas, 2 anos de elaboração. E, inclusive, depois que os projetos são feitos, a captação demora, às vezes, 1, 2 anos. E a prestação de contas, você está sujeito a 5 a 10 anos de prestação de contas. Então, você tem que manter uma equipe, as empresas mantêm equipes durante anos para fazer um único projeto. Então, os valores, assim, para uma pessoa, às vezes, são valores altos, mas para um projeto que envolve 100 pessoas durante 3, 4 anos e mais algumas durante 10 anos, esse valor é bem diluído, né? A indústria do musical, do jeito que está, ela acabaria, né? Outras áreas não foram muito afetadas. As instituições sociais, sem fins lucrativos, essas nem têm limite mais. Podem fazer os planos anuais. Então, assim, as grandes orquestras, grandes corpos de balé, institutos culturais, esses não têm limite nenhum.
O que, que a gente percebe é que nas redes sociais, né, quando se menciona a Lei Rouanet, quando se coloca um artista com renome, né, recebendo qualquer recurso, ou às vezes ele nem recebeu, mas foi aprovado para poder tentar captar, e às vezes ele nem capta aquilo lá. Quantas notícias a gente viu de Cláudia Leite, que recebeu X milhões, recebeu aspas, né? Ela foi aprovada para poder captar e acaba nem captando e tudo mais. Você acha que as redes sociais, a internet como um todo, ajudou a, um pouco a demonizar um pouco dessa Lei Rouanet? Porque antigamente, quando ela foi criada, em 90, parece, se não me falha a memória, né, a gente nem imaginava que teriam redes sociais, né? Você acha que a internet como um todo ajudou a fomentar um pouco desse burburinho em cima da lei? Justamente por tratar de pessoas públicas.
Com certeza, né? As pessoas públicas, a gente gosta muito de ouvir as notícias, né? Um pouquinho de fofoca, um pouquinho de fake news das pessoas públicas. A Lei Rouanet foi criada em 91, governo Collor. Passou pelo Collor, Itamar, Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Temer, e agora está com Bolsonaro, que manteve a lei, só mudou algumas coisas, né? Uma coisa interessante da gente esclarecer, assim, a música cantada não é contemplada pela lei no artigo 18, que permite o uso dos impostos 100% dedutíveis. Então, por exemplo, Luan Santana, os cantores em geral, eles não podem se inscrever na lei no artigo 18. E muita gente fala que eles recebem fortunas e fortunas. Então, isso daí é uma mentira. É uma notícia falsa, mas é muito divulgado.
Eles podem promover shows, não... Eles podem, às vezes, o show pode...
Talvez o musical entraria, era uma coisa que entra, e também a música instrumental. Então, na área de música, o que se permite é música instrumental, mas quando tem a voz, como, por exemplo, a não ser que seja uma música clássica, mas, assim, os cantores populares, sertanejos, MPB, isso não entra. Mas muita gente fala que Pablo Vittar recebeu milhões, e Pablo Vittar nem sequer tem projetos em Lei Rouanet, né? Então, é claro, todo tipo de incentivo tem que ser muito bem fiscalizado, muito bem olhado, né? E com o tempo isso foi sendo aprimorado, é bem rigoroso, mas é bom sempre aumentar e ter isso. Por outro lado, tem muita coisa que se fala que não é verdadeiro. Especialmente que o governo dá dinheiro para os artistas. Isso daí eu não sei. Não é uma coisa que exista.
E como você falou, né, esse número aí que é bem importante, né? 0, quanto, como você falou?
0,38, mais ou menos, dos incentivos. Outras indústrias, muitas indústrias recebem dinheiro. Por exemplo, indústria automobilística só existe por causa de incentivos também. Nessa, por isso que tem um número enorme de montadoras de carros no Brasil. E eu não sou contra isso. Isso daí são coisas que fomentam o emprego. Uma coisa assim, super interessante da gente falar é que a cultura gera muitos empregos e as pessoas sempre pensam naqueles empregos diretos, né? São os carpinteiros que fazem o cenário, os arquitetos que criam o cenário, o escritor, o artista, o ator, o músico, o dançarino. Mas também a indústria fomenta muitos negócios, né? Por exemplo, todo mundo quer que o filho aprenda inglês. E aprende inglês por quê? Por causa da influência cultural que a cultura americana, por todos os incentivos que teve, tem no Brasil. Isso fomenta inúmeros negócios para os americanos, no mundo inteiro. O meu filho tem 9 anos, ele anda com a camisa do Homem de Ferro, do Homem-Aranha, são os heróis dele. Então a cultura gera muitos negócios. Quando você vai abrir uma empresa na nossa cidade, se for uma empresa americana, ela é bem-vinda. Se for uma empresa de um país que você não conhece, africano, asiático, porque não teve uma influência cultural, nunca vi um filme deles, nunca, né? Nunca não. Teve nenhuma ligação, parece uma coisa estranha, você já há uma rejeição. Então, a cultura e a influência cultural ampliam muito o ambiente de negócios.
11 horas e 23 minutos, a gente está conversando aqui com o Sérgio Valle, diretor artístico do Grupo Comedy, e aproveitando falando do Sérgio também, ele é um autor de livros infantis que teve um grande sucesso e tem ainda um grande sucesso, já esteve aí nas livrarias quando elas estavam com bastante pujança, né? Infelizmente a gente vê aí a Saraiva, a Cultura, né? Livraria da Cultura e a Saraiva em recuperação judicial, que é uma pena, né? A gente vê, por exemplo, um shopping como Galeria, que até um ano atrás tinha Livraria da Vila e Saraiva, agora não tem livraria, né? Então, espaços culturais de convivência, né? Tem tem terminado, né? Ou, claro que isso, né, diante de várias situações, né, como mercado online e tal, muda muito, né? Às vezes as empresas não estão tão preparadas para esse tipo de mudança. Mas falando um pouco da sua vida como escritor de livros, né? Muita gente que trabalha com criança ou que tem filhos já deve ter lido livros que o Sérgio escreveu, que já vendeu bastante já, como Julinha Relógio, Senhor Pinguinho. Conta um pouquinho dessa sua história como autor de livros também, Sérgio.
Bem, isso é muito bacana, né, para a gente, muito gratificante ver esse brilho no olhar das crianças quando lê um livro, né? É um mercado que não é muito famoso, mas que tem, sempre teve bastante vendas, né? Livros infantis, e a gente leva aí todos os tipos de pequenas lições e histórias que tentam encantar as crianças, né? Isso é uma coisa que a gente também trabalha na área do teatro infantil, e isso é muito gratificante, né? Muito gratificante. Esses livros, eu tenho livros também feitos para o público mais velho, né? Mas o público infantil sempre me fascinou e também assim foi o que teve melhor repercussão. Eu sou autor mais ou menos de uns 18 livros que vão falar aí de assuntos da diversidade, dos medos da criança,
tem um
de ecologia.
Que chama Quem Tem Medo de Voar, né? Que fala desses medos, não é?
Exatamente. Esse é um livro que teve bastante repercussão. Uma vez até eu estava na Alemanha e falaram, poxa, você que escreveu esse livro e tal. Foi até bacana, até me surpreendeu. Surpreende o quanto... Porque o livro é um filho que você lança aí no mundo e não sabe para onde vai, né? E de repente atinge milhares de crianças, né?
Isso é muito legal. Aliás, falando um pouquinho, o que a gente chamou o Sérgio aqui, né? Que o Grupo Comedia, ele acaba levando, seja livros para as crianças, através de leis de incentivo, seja espetáculos de teatro. Esses mesmos espetáculos e tantos outros acabaram viajando através de leis de incentivo, né, para lugares muito distantes, né? Que é um outro lado da Lei Rouanet que eu queria que você falasse também, que é das pequenas produções, às vezes, sendo levadas, às vezes, feitas no estado de São Paulo, em Campinas ou em outros lugares, sendo levados às vezes para a Amazônia, né? Para a Amazônia, no caso, sendo levado de balsa, às vezes, o cenário e tal. Como é que é esse tipo de produção que vocês fazem aqui em Campinas, sendo levado para os outros lugares, como a Amazônia, por exemplo?
Então, o que o pessoal fala muito das leis de incentivo, está muito em voga aí essa questão de grandes artistas, valores enormes, e existem uma série de projetos muito pequenos, muito menores, né, se for ver, mas com um valor, assim, talvez muito até maior, digamos assim, porque não são produções incríveis, mas são produções que levam um valor artístico enorme. Como você falou, tem produções que a gente pega um avião, vai até o Pará, ou Amazônia, depois pega um ônibus e depois, finalmente, pega uma balsa e vai no meio de uma cidade que está lá pela primeira vez recebendo uma peça infantil para crianças de 5 a 10, 12 anos. As crianças olham aquilo como se fosse assim de outro planeta. Elas ficam encantadas. Às vezes, quando o personagem é um personagem que tem uma fantasia e tal, eles até acreditam que aquilo seja um ser mesmo, vivo, né? Ficam encantados. E aquilo tem um impacto incrível. É assim, o quanto aquilo vai influenciar a criança, sendo que pela primeira vez ela vê aquela magia. Às vezes, o pátio do colégio dela, as crianças de chinelinho, o pátio de terra batida, e você chegou lá com uma fantasia, uma história que vai falar uma lição do mundo infantil, né? De vários assuntos, de ecologia, de amizade, de medos, dos sonhos, né? da floresta. Então isso gera um impacto muito incrível.
Como você falou, desculpa te cortar,
claro,
Sérgio, às vezes ainda mais do que esses grandes projetos, né? Porque quando você leva um espetáculo de teatro para um lugar, né, totalmente carente, né? Mas carente não é carente carentinho, não, é carente mesmo, né? Que eu já vi fotos já, né, que vocês me mostraram, de chegar realmente, como você falou, de balsa, com duas, três balsas, um com um cenário aqui, chegar numa comunidade no Amazônia, no Pará, ou no interior das cidades, assim, que cidades que você nunca ouviu falar o nome, às vezes, antes, uhum, né? E chegar e levar uma peça feita em Campinas, feita em São Paulo, feita na região, isso deve ter um retorno, um reconhecimento muito grande. Quem quiser, por exemplo, quem estiver nos ouvindo, quiser patrocinar, tiver uma empresa, né, que queira dar um pouco ali do imposto que ela já pagaria, queria direto para os cofres do governo, né, seja da prefeitura, seja do governo federal, e aí esse dinheiro vai embora e você não sabe para onde vai, né? Mas quem quiser destinar a esse tipo de projeto, né, pequeno, né, com recursos pequenos, mas que levam, né, esse valor agregado muito maior, como que ela entra em contato com o Grupo Comedia para tentar patrocinar?
Aí o melhor jeito seria pelo site, né?
Qual
que é o site? www.comedi.com.br. E Comedi se escreve K-O-M-E-D-I. MEDDADOI.
Então lá tem todas as informações.
Lá tem os projetos, as empresas podem usar uma pequena parte dos impostos dela, né? E realmente, como você falou, vai ver onde está sendo aplicado o dinheiro. Esses projetos, eles demoram alguns anos, como eu falei, para serem aprovados e depois para serem captados e para prestar contas. Então tudo isso é muito bem verificado, sabe? A gente só não leva duas balsas nunca, porque são projetos pequenos, né? São trupes pequenos, justamente para ela ser móvel e poder ir. A gente vai para todo o Nordeste, para o Norte, Sul e também até aqui em Campinas. Por exemplo, no mês que vem nós vamos ter aqui na Estação Cultura, né? Qual que nós vamos ter? Nós vamos ter o Corre Corre na Floresta, que é uma peça que fala da floresta amazônica, mas fala de trânsito. A história de um jabuti que queria ser muito rápido, ele era muito lento, né? Então ele começou a inventar uns veículos, umas motos, uns carros, e deixou a floresta numa confusão danada. Então as crianças têm que aprender as regras de trânsito e tudo. Nós vamos estar aí no dia 2 de junho na Casa do Lago da Unicamp, às 11h30. E no dia 3, nos dias 3 e 4 de junho, na Estação Cultura, às 10 horas e às 14 horas. Crianças de 5 a 9 anos, e é tudo gratuito, né?
Não, muito legal. São projetos que valem a pena, né? Eu queria muito agradecer mesmo, viu, Sérgio, sua presença aqui, elucidar um pouquinho, né, dessa Lei Rouanet. A gente está recebendo mensagens aqui, ó. Parabéns, é um grande exemplo de boa utilização da Lei Rouanet. Quem que mandou aqui? Deixa eu ver o nome.
Inclusive, o nome Lei Rouanet nem existe mais. A nova normativa falou que não pode mais usar esse nome.
Então, eu lembro que
é Lei Federal de Incentivo à Cultura.
Lá na PUC, quando eu estudava lá jornalismo na PUC, tinha um dos professores que era o Rouanet, que é irmão do
Sérgio Rouanet.
Do Sérgio Rouanet, e ele falava que o quanto ele não gostava mais, porque infelizmente o nome dele ficou já, né, com ódio já, né, igual o juiz, né, de futebol. Fabiano Romancini falou parabéns aqui para a entrevista, esse é um grande exemplo de boa utilização. Obrigado, viu, Fabiano. Sérgio, o papo poderia render aqui muito mais, né? Queria te convidar para voltar aqui futuramente para a gente conversar mais sobre esse tipo de projeto, sobre as novidades aí do Grupo Comedi. Então, quem quiser, então, patrocinar, quem tiver uma pequena empresa, queira destinar 10 mil reais, 5 mil reais, qualquer valor.
Então, são valores, assim, É bom ressaltar isso, são valores bem pequenos dos impostos. Então, assim, tem que ser... Infelizmente, são empresas muito grandes que patrocinam, tá? Uma empresa pequena não vai ter 10 mil reais. Inclusive, esses números de milhões de reais... Como eu falei, os tetos que existiam era para você ter uma série de projetos aprovados para poder mostrar. Porque, na verdade, ninguém consegue atingir... Nunca existiu no país nenhum projeto que chegou a 30 milhões. Por exemplo, que é metade do teto.
Sim.
Tá? Então, não existem essas cifras gigantescas que se fala, né? Mas a gente está aqui à disposição, estou feliz de estar aqui, à disposição para tentar esclarecer alguma coisinha ou outra, né? Existe um pouco de desinformação, eu acho.
Sim.
Então, com toda a humildade eu falo isso, mesmo trabalhando há anos nessa área.
Claro,
né?
Por isso que eu vou reforçar o convite para você voltar aqui, a gente conversar mais sobre isso, mais sobre literatura, falar mais sobre seus livros. Obrigado mesmo pela entrevista, muito boa sorte aí nos outros projetos.
Obrigado, Leonardo, obrigado a todos os ouvintes também.